No ar, Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana, relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanac Rádio Rio de Janeiro.
Apresentação, Lohane Alvim.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sou Lohane Alvim e está no ar o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Doações de órgãos ficam mais rápidas com autorização digital. Quem chega com mais informações é o repórter Felipe Moura.
Doações de órgãos ficam mais rápidas no Brasil e mais vidas estão sendo salvas a cada dia. Os cartórios de notas do Brasil já permitem que as pessoas interessadas em doar órgãos possam manifestar e formalizar a vontade de maneira digital. O documento é considerado oficial e feito por meio de um formulário eletrônico disponível nos 8.344 cartórios, todos com a autorização eletrônica de doação de órgãos. Quem explica o novo procedimento é o diretor do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, Leandro Correia.
A autorização eletrônica de doação de órgãos tem um papel crucial aí ao registrar e formalizar o desejo do cidadão em ser um doador de órgãos. Esse processo é simples e pode ser feito totalmente digital. Para iniciar, o indivíduo precisa acessar o site da AEDO, que é aedo.org.br, emitindo um certificado notarizado e, em seguida, preenchendo o formulário, a solicitação no site. Após o preenchimento, ele vai, de forma online ainda, realizar uma videoconferência com o tabelião, completando o processo de autorização de doação.
Todas as autorizações feitas ficarão disponíveis em um sistema eletrônico, podendo ser acessadas pelos profissionais de saúde para comprovar o desejo manifestado legalmente de quem faleceu. De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a setembro do ano passado, cerca de 3.060 doações se efetivaram, totalizando 17% a mais em comparação com 2022, que totalizou 2.604. Quem teve esse gesto de solidariedade e amor ao próximo agradece, como é o caso da Elaine Passo, de Ubatuba, São Paulo. As pessoas interessadas em obter uma autorização eletrônica precisam apenas acessar o site da AEDO e preencher um formulário eletrônico que será automaticamente enviado ao cartório selecionado no momento do acesso. O endereço eletrônico é www.aedo.org.br. Reportagem Lívia Azevedo, narração Felipe Moura.
Brasil registra mais de 2 milhões e 600 mil casos prováveis de dengue em 2024. Quem traz mais detalhes é a repórter Natália Guimarães.
Em 2024, o Brasil já registrou mais de 2 milhões e 600 mil casos prováveis de dengue e cerca de 1.000 mortes decorrentes da doença. A região sudeste registrou o maior número de casos prováveis, seguida pelo sul, centro-oeste, nordeste e norte. As informações são do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. Segundo a pasta, a dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Embora todas as idades estejam vulneráveis à doença, os idosos e aqueles com condições crônicas como diabetes e hipertensão arterial enfrentam maior risco de desenvolver casos graves. O doutor em ciências médicas Milton Júnior explica que uma das grandes complicações da dengue é o grande consumo de plaquetas, podendo levar o paciente a evoluir para dengue grave. Júnior destaca que a doação de plaquetas segue critérios específicos. Por exemplo, no Hemocentro de Brasília, a doação acontece por aférese. Ou seja, os componentes do sangue vão ser separados utilizando o equipamento automatizado. Ele explica que a doação é restrita a homens com tipo sanguíneo A positivo ou O positivo. O doador deve ter entre 18 e 55 anos, pesar mais de 60 quilos, dormir pelo menos 6 horas, entre outros. A autônoma Ellen Paula Ferreira, de 24 anos, é moradora de Ceilândia, na região administrativa do Distrito Federal. Ela relembra que pegou dengue na última semana de março e conta como foi sua difícil recuperação.
E os meus sintomas foram dor de cabeça, enjoo, muita náusea mesmo, um gosto ruim na boca, sempre cansada, dor atrás dos olhos e aquelas pintinhas vermelhas aparecendo principalmente no meu rosto. Falta de apetite e, principalmente, só a vontade de ficar deitada.
Ela afirma que quando os primeiros sintomas apareceram, ela foi até um posto de saúde para confirmar a doença. A dengue não evoluiu para a forma mais grave, não sendo necessária a transfusão de plaquetas. Reportagem Natália Guimarães.
Pesquisa mostra que um em cada três crianças no Brasil tem sobrepeso. A repórter Lívia Azevedo tem mais informações.
Um alerta para pais e responsáveis. No Brasil, uma a cada três crianças tem sobrepeso. E o quadro fica ainda mais grave com a previsão de que até 2035, mais de 750 milhões de crianças e jovens adolescentes deverão viver com sobrepeso e obesidade no mundo. A estimativa é da Federação Mundial de Obesidade ao divulgar a sexta edição do novo Atlas Mundial da Obesidade 2024. Contrariar a diretriz de que uma alimentação saudável para crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, pode provocar danos a longo prazo na saúde dos pequenos, é contribuir para que as taxas de obesidade e doenças consequentes desse quadro aumentem. A opinião é do médico pós-graduado em nutrologia, Yuri Elias.
Quando a gente fala de uma alimentação saudável, a gente está falando de alimentos que tendem a melhorar a longevidade, tendem a melhorar a qualidade de vida, a disposição, a parte cognitiva das pessoas. E também a gente está evitando certos tipos de alimento que podem estar piorando tudo isso.
A moradora do Rio de Janeiro, Eleni Rosa de Azevedo, tem 67 anos e é aposentada. Mãe de três filhos e com três netos, ela revela que sempre se preocupou com a saúde das crianças. Por conta disso, diz que durante muito tempo cozinhou sozinha todas as refeições para equilibrar os alimentos e a quantidade de sal a ser ingerida.
Sempre tive a preocupação com uma boa alimentação. Trabalhando com crianças e mãe de três filhos e três netos, busquei priorizar uma alimentação saudável, pois assim estaria contribuindo para a boa formação da saúde das crianças, possibilitando um crescimento sadio.
O Ministério da Saúde estabeleceu metas para serem alcançadas com base nas escolhas alimentares mais saudáveis. O conteúdo está no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Brasil, entre 2021 e 2030. Reduzir em um terço a mortalidade prematura entre 30 e 69 anos por DCMT, deter o crescimento da obesidade da população adulta e reduzir em 2% a obesidade em crianças são apenas alguns desses objetivos propostos. Tanto, se você é responsável pela alimentação de crianças e adolescentes, cuidado e moderação em relação ao consumo deles em relação a alimentos pouco saudáveis, como refrigerantes, sanduíches e frituras. A obesidade precisa ser evitada logo cedo. Reportagem Lívia Azevedo.
Pedido de isenção da taxa do Enem 2024 vai começar no dia 15 de abril. A repórter Natália Guimarães tem mais detalhes.
As pessoas interessadas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024, devem ficar atentas. O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição será entre 15 e 26 de abril. Quem não compareceu aos dois dias de Enem em 2023 também precisa justificar a ausência nesse período. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Educação por meio do INEP. O professor da Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Governo do Distrito Federal, Alessandro Araújo, explica que o Enem é uma das formas de ingressar na educação superior no Brasil.
O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o conhecimento de estudantes que concluíram ou estão concluindo o ensino médio no Brasil. Ele é usado como critério de seleção para o ingresso em muitas instituições públicas de ensino superior, como as universidades federais e estaduais.
Os interessados deverão pedir a isenção pela internet no site enem.inep.gov.br, na aba Página do Participante, com o login único do gov.br. Os critérios para isenção estão disponíveis no portal Brasil61.com e em www.gov.br/mec. O resultado das solicitações de isenção da taxa e justificativa de ausência serão divulgados no dia 13 de maio. Reportagem Natália Guimarães.
Pesquisa aponta que HPV na região genital atinge mais de 54% das mulheres que iniciaram vida sexual. Mais informações com a repórter Natália Guimarães.
A taxa de infecção pelo HPV na região genital atinge 54,4% das mulheres sexualmente ativas e 41,6% dos homens no Brasil. Os números se referem à modalidade de alto risco da doença. As informações são da Pesquisa Nacional sobre a Doença, encomendada pelo Ministério da Saúde e conduzida através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. A ginecologista Denise Yanassi explica que o HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo.
O HPV é um vírus sexualmente transmissível, ou seja, você pega ele através da relação sexual. E é o grande causador do câncer de colo de útero em mulheres. Ele também tem associação com outros tumores em homens e mulheres, bem como as verrugas genitais.
Segundo a ginecologista, a forma mais eficaz de prevenção contra o HPV é a vacina, que também é capaz de evitar entre 70% e 90% dos cânceres de colo de útero. Para aumentar a adesão à vacinação e eliminar o câncer de colo de útero como problema de saúde pública, o Ministério da Saúde adotou o esquema de vacinação contra o HPV em uma dose única, substituindo o antigo modelo de duas aplicações. O público-alvo da vacina contra o HPV é formado por meninas e meninos de 9 a 14 anos, pessoas de 15 a 45 anos de idade imunocompetentes, vítimas de violência sexual e outras condições específicas. As primeiras manifestações da infecção pelo HPV geralmente aparecem entre aproximadamente 2 a 8 meses após a exposição ao vírus. A social media Gabriela Vilhena, de 29 anos, moradora de São Paulo, relembra que foi diagnosticada com HPV em 2017, após o aparecimento de lesões.
Assim que, as primeiras lesões apareceram, eu não sabia muito sobre a doença também. Então, tipo, quando você pesquisa no Google e tal, aparece câncer de colo de útero. Pra mim já era uma coisa muito definitiva, assim, sabe? Tipo, uma sentença mesmo, porque a gente não ouve falar o suficiente sobre HPV, sobre os cuidados que a gente precisa tomar. Tudo isso eu fui aprender basicamente quando eu fui na ginecologia.
O diagnóstico do HPV é atualmente feito por meio de exames clínicos e laboratoriais, dependendo do tipo de lesão, seja clínica ou subclínica. Reportagem Natália Guimarães.
E no programa Manhã na Rio desta semana, o clínico geral e endocrinologista Dr. Silvio Provenzano falou sobre hanseníase. Em entrevista ao Ricardo Valverde, vamos ouvir.
Entrevista.
Mais uma quinta-feira e ele está conosco, Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista clínico geral. Hoje o Dr. Silvio vai nos esclarecer dúvidas sobre a hanseníase. No passado era conhecida como lepra e é causada por bactéria. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, foram registrados mais de 19 mil casos de hanseníase no Brasil, em todas as faixas etárias, no período de janeiro de 22 a janeiro de 23. Para falar mais sobre isso, ele está na linha, vai conversar conosco, Dr. Silvio Tricolor Silvio Provenzano. Para começar a nossa entrevista, doutor, explique para nós o que é hanseníase, como é que ela aparece, enfim, realmente é uma coisa muito ruim, grave no corpo humano. Bom dia.
Bom dia, Ricardo Valverde. Você sabe que a mudança do nome aqui no Brasil deu-se através de uma lei que foi criada em 1995. Por quê? Porque o nome antigo, lepra, como você acabou de dizer, estigmatizava muito o paciente. Por quê? Das doenças que se conhece, talvez a hanseníase seja a mais antiga de todas. Por quê? Porque há relatos de mais de 4 mil anos, Ricardo, com relação à hanseníase, no Japão, na China, no Egito, na Índia. Casos de hanseníase relatados, veja bem, há 4 mil anos. E essa doença no passado, porque não tinha tratamento, que hoje, graças a Deus, tem, as pessoas se curam, mas no passado as pessoas eram isoladas do convívio social, iam para hospitais colônias, né, os que se chamava de leprosários, era terrível, a pessoa ficava aleijada do convívio social.
Doutor Silvio?
Exatamente. Oi.
Então, só por favor me corrija, uma vez eu fiz um curso bíblico, de entendimento bíblico, e foi me dito que no Salmo 91 está escrito lá, o vale da sombra da morte. Era um vale que existia à época que as pessoas que eram diagnosticadas com lepra eram jogadas neste local e ficavam lá até morrer.
Exatamente, para você ver como é que havia a exclusão social. A partir do momento que surgiu o tratamento para a hanseníase, não há por que segregar essas pessoas. E aí mudou-se o nome. Por quê? Poxa, eu tenho lepra, eu tive lepra. Isso estigmatizava de tal maneira as pessoas, Ricardo, que a pessoa se sentia um pária, totalmente fora da sociedade. E em bom momento, em 1995, faz algum tempinho, quase 30 anos, o governo brasileiro promulgou uma lei trocando o nome para hanseníase, uma homenagem a quem descobriu a bactéria causadora da doença, que, como você já no preâmbulo do programa disse, é uma doença infecciosa, é o Mycobacterium lepra ou bacilo de Hansen, que foi quem descobriu. E ficou o nome hanseníase. Como eu te disse, hoje, graças a Deus, tem tratamento, e quanto mais precocemente o diagnóstico for feito, mais rapidamente a pessoa fica curada, sem passar a doença para outras pessoas. E como você citou, o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos notificados de lepra. Ou seja, ainda se propaga com muita facilidade. E isso porque é uma doença que está associada às condições socioeconômicas ruins. E aqui no Brasil, infelizmente, uma boa parte da população vive de uma maneira com muita dificuldade, nós sabemos disso, infelizmente.
Doutor Silvio, vou lhe fazer várias perguntas em uma só. Vamos lá, enumera aí. Quais são os sintomas, as causas, como é feita a transmissão e qual o diagnóstico? Um detalhe, a hanseníase, ela começa com aquela manchazinha branca, indolor ou não?
Você já começou respondendo os sintomas. Vamos começando pela causa, que eu já disse, é uma doença bacteriana causada pelo Mycobacterium lepre, descoberto pelo Dr. Hansen. Transmissão. A transmissão é através da via respiratória. Aquelas gotículas que a gente solta no ar, os perdigotos, né, quando a gente está falando, quando a gente está cantando, quando a gente tosse ou quando a gente espirra. Na secreção nasal, eu posso ter o bacilo, uma pessoa, obviamente, que tem a hanseníase com grande quantidade de bacilos, porque eu tenho diversos tipos de hanseníase. Antes de falar do quadro clínico, eu tenho a hanseníase tuberculoide, que é a mais leve de todas, eu tenho a indeterminada, que é no começo da doença, eu tenho a dimorfa, que é uma variação entre a mais branda tuberculoide e a mais grave, que é a virchoviana. São os quatro tipos de hanseníase que estão classificados. Como é que eu vou diagnosticar? Como você já disse, aparecimento de mancha pode ser realmente clara, mas pode ser vermelha, marronzada, com perda da sensibilidade local. Seja sensibilidade álgica, às vezes a gente faz um teste. Aquela mancha branquinha, será que a ponta da agulha, o paciente não refere absolutamente nenhum desconforto quando é picado pela agulha. Perdeu a sensibilidade dolorosa, mas ele pode também, eventualmente, perder a sensibilidade térmica, calor e frio. Enfim, pode dar formigamento, por quê? Porque o bacilo de Hansen, ele ataca a pele, provocando o aparecimento dessas lesões, às vezes caroços que aparecem, nódulos avermelhados e eventualmente dolorosos na pele, mas ele ataca também os nervos, fazendo um tipo de enrubescimento, olha que palavra difícil, do nervo, ele fica mais grosso, e isso altera a sensibilidade, a condução nervosa e sensitiva. Então o indivíduo pode ter uma sensação de formigamento e o médico vai procurar pelas lesões cutâneas que eventualmente ele vai descobri-las. Faz uma biópsia e na biópsia o patologista vai identificar a presença de um bacilo alfa-ácido resistente, que é o bacilo de Hansen. Feito o diagnóstico, inicia-se o tratamento. E com relação ao tratamento, no passado surgiu a dapsona, ainda nos anos 70, 80, que era o tratamento inicial. Com o tempo, viu-se que o bacilo de Hansen começou a adquirir uma certa resistência à dapsona. Daí surgiu a ideia de se associar dois outros antibióticos à dapsona, que é a rifampicina e a clozamina. São três antibióticos que são dados por um período de tempo que varia de 6 meses para aqueles indivíduos com menos bacilos até 12 meses para aqueles indivíduos que são capazes de infectar o próximo, que tem uma quantidade grande de bacilos. Isso é feito pelo exame da biópsia da pele, que permite diagnosticar a presença desses bacilos. Ufa! Com 15 dias de tratamento, o indivíduo já não infecta mais ninguém. Então não há por que alijá-lo do convívio social.
Então tem possibilidade de contrair essa doença, fazer o tratamento e ficar livre dela, né? A pessoa não leva esses sintomas para o resto da vida, não. Diferentemente do que aconteceu no passado, né, doutor?
Pois é. Se você tem uma lesão nervosa e não procura assistência médica e não faz o diagnóstico, Ricardo, aquele bacilo vai continuar comprometendo o nervo, podendo provocar até uma deformidade física, levando a uma impotência de função daquele membro, do pé, do braço, criando dificuldades até para a execução de tarefas relativamente simples. Por isso é que eu repito, o brasileiro tem medo de médico, né? O médico vai descobrir doença, mas esse é o papel que nós nos preparamos uma vida inteira: tentar descobrir para ajudar as pessoas. O medo faz com que as pessoas não procurem assistência médica e, por isso, percam a oportunidade de ter o diagnóstico e fazerem um tratamento. E eu repito para os nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Manhã na Rio, tem cura. Fazendo o tratamento tem cura. Ah, mas eu estou grávida, eu estou amamentando meu filho, eu não posso tomar esse remédio. Mentira, pode sim, porque não faz mal para o neném. Você não se tratar, certamente você está criando um problema muito grande para a tua família e para o filho que você está gerando.
Tá certo. Então, diferentemente do que aconteceu no passado, que as pessoas eram jogadas à própria sorte, agora tem cura. E fica aí o famoso IgG e o IgM, não é isso, doutor? Ou seja, a pessoa, ela deixa de ser um emissor infeccioso, mas ela leva consigo aquela cicatriz, não é isso?
Ela fica com a cicatriz, a gente tem exames sorológicos que a gente pode fazer, mas o diagnóstico, eu repito, geralmente é feito com uma pequena biópsia da lesão na pele, onde o patologista vai procurar pelas alterações características inflamatórias da hanseníase e eventualmente detectar a presença de bacilo, que pode estar em pequena ou grande quantidade, o que vai obviamente caracterizar inclusive a duração do tempo de tratamento.
E tem um grupo de pessoas, ou seja, grupo de indivíduos que tem facilidade ou não, idade, etnia, não tem nada a ver, pode ser qualquer pessoa?
A hanseníase é uma doença democrática. Ela afeta jovens e velhos, todas as raças, todos os sexos, tanto o homem quanto a mulher. Ela não poupa ninguém. Qualquer um está sujeito, desde que tenha um tempo de exposição suficientemente prolongado com uma pessoa que seja bacilífera, ou seja, que esteja eliminando pelas suas secreções respiratórias o bacilo de Hansen. Tendo contato próximo, através de beijo, através de contato mais próximo, pode ser que a pessoa adquira o bacilo e, dependendo da sua imunidade, ela possa desenvolver a doença. Porque, só para encerrar, e é importante que saibam, uma pequena porcentagem das pessoas que são infectadas por esse bacilo terão a oportunidade, infelizmente, de desenvolver a doença hanseníase. A maior parte das pessoas consegue combater o bacilo com seu próprio sistema imunológico de defesa e a doença não evolui. Mas isso permite que eu não tenha cuidados. Cuidado é essencial na vida, até para atravessar a rua.
Tá certo, doutor. Por favor, por gentileza, doutor Silvio, deixe seu contato, rede social, para quem também quer inteirar mais sobre o assunto, né? E falar mais sobre isso, sobre essa questão da hanseníase, que realmente, pelo que o senhor falou, é muito grave, né? A gente tem que vigiar sempre.
É verdade. Apareceu uma mancha, principalmente se essa mancha não tiver nenhum tipo de sensibilidade à dor ou à temperatura, um formigamento, procure assistência médica. O Brasil distribui gratuitamente o esquema antibiótico pelo tempo que for necessário. Rede social, canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano, inscrição obviamente gratuita, 0800, e o e-mail consultório sem acento, dr de doutor, Silvio, sy@gmail.com. Obrigado, Ricardo Valverde, pela oportunidade. Até a semana que vem, se Deus permitir.
Até, doutor. Um abraço carinhoso. Deus lhe abençoe. Valeu.
Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você.
E termina aqui o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Agradeço a sua companhia e desejo uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanac Rádio Rio de Janeiro.